Em mais uma live, né, do Instagram Corredor Irônico, né, que também é uma gravação do nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Então, para você que está nos escutando nas plataformas de podcast, né, todas as nossas lives do Corredor Irônico é todas as quartas-feiras, às 20 horas. E hoje a gente trouxe aí um tema polêmico barra muito desconhecido, diria eu. Fernando, você que está aí no Instagram, né, como atleta.canab, queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco aí sobre você, sua relação com a corrida de rua, sobre o perfil Atleta Cannabis, e aí a gente começa o bate-papo.
Oh, demorou, cara. Primeiro, uma felicidade imensa estar aqui com você, podendo trocar essa ideia. Eu acho que a sua iniciativa aí de abrir o espaço para a gente discutir sobre o assunto é o que me chamou mais atenção e o que eu mais gostei. Realmente a gente precisa discutir sobre o tema da cannabis, não só dentro do esporte, mas como qualidade de vida, como bem-estar. A cannabis, ela tem
Na
várias
sociedade, né?
na sociedade, exatamente. Tem várias aplicações, então assim, é muito legal. Eu vou dar um overview aí de por que que eu criei o canal, de que forma, acho que vai ser bem legal. Eu sempre tive uma relação com o esporte muito forte, sempre treinei muito. Fiz corrida de aventura bastante, né, pela faculdade. Quando eu era criança, eu nadei pelo DEF, lá, o Departamento de Educação Física de São Paulo. Morei fora do Brasil muitos anos, 8 anos eu morei em Barcelona. Então também pratiquei bastante esporte por lá, tive muito contato. E recentemente entrei no triatlon, tem aí 1 ano e meio mais ou menos. Eu não sou triatleta há muito tempo, mas eu corro há muito tempo, e nado há muito tempo. E a bicicleta, como performance e ciclismo, é o esporte que eu estou mais me adaptando aí nesse último tempo. Mas a corrida já há muito tempo. E cara, a relação com a cannabis veio muito do lado profissional, mas fora do Brasil. Eu trabalhei com cannabis nos Estados Unidos, trabalhei com cannabis no Canadá, mapeei o mercado por lá, tive muita exposição ao mercado, conheci muita gente legal, muitas empresas, e achei uma proposta muito interessante tentar trazer todo esse conhecimento que eu adquiri lá fora para o Brasil. Então, cara, no final do ano passado, com toda essa história da pandemia e tudo que estava rolando, eu falei, pô, vou criar esse perfil, vou juntar essas duas coisas que eu gosto muito, que é o atletismo e que é a cannabis, e vou começar essa provocação, vamos dizer assim, vou começar esse discurso para que a galera possa conversar sobre. Então, não é um
Parar para
assunto.
pensar no assunto, né, cara?
Exatamente, não é uma coisa que tem que no Brasil o pessoal está se falando, é uma coisa muito nova, muito recente. Então, eu estou super feliz com a aceitação do perfil, porque, cara, o perfil tem 60 dias e está indo para 2 mil pessoas já, de forma super
Maravilha.
orgânica. Um dia eu chego lá nos seus seguidores, me aguardo, um dia eu chego lá,
Com
mas aos
certeza,
poucos.
com certeza.
Mas eu estou muito feliz porque eu estou respondendo muitas perguntas, tem muita gente curiosa. Eu trouxe uns produtos aqui depois para mostrar, para o pessoal saber também as diferenças. Não tem só óleo. Então, assim, é muito louco, porque quem corre
Então, deixa
sabe
eu.
os problemas que tem.
Antes de você começar a comentar sobre isso aí, quando eu lancei, né, tanto te fiz a proposta, também divulguei. Primeiro que sempre as minhas postagens de lives ela tem um engajamento baixo, né, os memes e as postagens têm muito maior. Só que nessa com você, né, o encaminhamento, né, o compartilhamento via direct foi altíssimo, né? Então já suscitou na galera,
Que
né? Eu acho que foram
legal.
mais de 100 compartilhamentos, né? Nenhuma outra
Ô, louco.
live, mais de 100 compartilhamentos internos via direct dessa live teve.
Que demais.
Então, de certa forma, suscitou, né, a discussão, e eu abri uma caixinha de perguntas, e muitas perguntas tinha a ver ainda da relação da galera visualizar o termo cannabis e você relacionar com maconha com a galera fumar o beck, entendeu? Então, é aquele estereótipo de, deixa eu até colocar aqui algumas que apareceram, tipo, essa aqui é interessante, tipo,
Tá.
você já esqueceu de correr ou de parar por causa da cannabis, com aquela relação, né, de que
Muito
a pessoa
boa
esquece das coisas e tal.
essa.
Então, eu queria que você começasse explicando pra gente. O que é, né, essa cannabis? Você citou de óleo aí, né? Quando a gente fala cannabis, a gente está falando da maconha, do ser fumado, do óleo. Quais são essas diferenças, né? Como é que ela é consumida?
Bom, lembrando, né, o uso recreativo de cannabis no Brasil é proibido.
Exatamente.
Não é permitido por lei. Então, existe muito preconceito em cima disso. Um dos motivos pelos quais eu não falo maconha é justamente esse. Eu prefiro falar o termo cannabis. No final, cara, são sinônimos e não tem diferença nenhuma, mas eu acho super importante fazer essa distinção. Justamente por um tema jurídico legal, entendeu? Porque não é permitido. E isso vem carregado de preconceitos, estigmas e toda essa ideia associada a isso. Então eu vou muito para esse lado da cannabis. E, cara, é assim, existe o uso recreativo, tá rolando muito. O que eu tô falando aqui é sobre o uso medicinal, porém, você não precisa ter uma doença, tá? Você precisa passar por um médico e você precisa explicar para esse médico o que está acontecendo. Cara, vou dar um exemplo simples. Você sabe a história da ansiedade. Cara, olha o que tem de gente ansiosa no mundo hoje. E como esse
E com
problema é
esse ano de
grave.
pandemia, quarentena, hein?
Galera enclausurada em casa, não vê ninguém, não sai na rua. Quando que vai acabar isso? Vai chegar a vacina? Não sei. Cara, a ansiedade dispara. Então, essa é uma das coisas que a cannabis ajuda muito a tratar. No caso do esporte, mais assim especificamente, eu até separei duas que eu acho que são muito importantes, cara. Uma é recuperação muscular. Então, assim, é impressionante a velocidade de recuperação muscular em quem faz uso
Putz,
de
é?
CBD. Eu falo por mim mesmo, porque, cara, eu. Assim, suplemento, eu posso dizer que eu já tomei todos os suplementos, cara, que você pode imaginar. Tudo, 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 tudo. Não se
Ó,
compara com
nosso
glutamina.
amigo Dani Alves, maratonista, chegou aí, ó.
Ah, esse conhece, Dani, esse conhece. E assim, não se compara, cara. Você vai ter uma recuperação muscular, assim, infinitamente mais rápida. Depois tem outra que eu gosto muito, que é assim. Não sei, você já tomou melatonina para dormir?
Não, não.
Cara, tem muita gente que toma
Cara, a única coisa que eu
melatonina.
tomei para dormir foi Dramin.
Então, puta, então você vai entender bem o que eu tô te falando. Quando você
É.
toma o CBD, você não vai dormir mais. Então, tipo, você toma melatonina, o cara dorme 4, 5 horas, toma 5 miligramas de melatonina, você vai dormir 10 horas seguidas. Não necessariamente esse sono é um sono que está te trazendo um descanso e uma recuperação.
Um sono saudável, né?
Exatamente. Então eu vejo que com o CBD eu não durmo mais, mas, cara, eu durmo infinitamente melhor. Então a qualidade do meu sono está diferente, cara. Eu tô com uma.
Quando eu vou, ô, Fernando,
Manda, manda.
é, quando você fala CBD, traduz aí pra gente as siglas.
Pô, a planta da cannabis, ela tem umas coisas que chamam fitocannabinoides. Os canabinoides, dentro da planta da cannabis, são 400 que existem. A gente tem mapeado nem 10% disso. Então, o CBD, que é o canabidiol, ele é um desses 400. O THC é o tetra-hidro-canabidiol. É outro desses. Além
Que é
desses
o que dá
dois,
onda.
é esse mesmo. O THC é o que tem o um efeito psicoativo. Tem outros 398 que o pessoal está estudando. Então tem CBG, CBN, THCV, THCA. Então tem uma série de fitocannabinoides que têm efeitos, cara, que ainda estão sendo estudados. Então tem vários fitocannabinoides que a galera não conhece. O CBD isolado, ele sem os outros canabinoides, ele tem um impacto muito menor do que combinado. Então isso é uma das coisas que o pessoal vem percebendo e que vem rolando muito, que é a relação de você usar todos os fitocannabinoides da planta. E aí, cara, o benefício é infinitamente maior.
Ah, pode crer. Eu dei uma lida sobre o assunto, é evidente, né? Antes de a gente trocar esse papo e bater, trocar essa ideia aqui,
Boa,
bater esse
boa.
papo. E uma das coisas que eu vi, né, em especial em relação aos efeitos, né, da cannabis no uso recreativo, né, que é, como você falou, né, esses efeitos psicoativos, e o CBD não traz isso, né? Então, quando a gente traz essa relação, né, de cannabis e esporte, por exemplo, a gente não precisaria se preocupar porque os efeitos que em tese seriam efeitos que a gente se preocuparia em diminuir performance ou coisa do tipo, não estaria incluído no CBD, no caso, né?
Certo. Cara, eu penso assim, o THC muitas vezes ele é usado combinado com o CBD, justamente para potencializar os efeitos do tratamento. Então vai muito do critério do médico de saber como tratar isso, vai muito do ajuste da dose. Então para você saber, por exemplo, o médico me receita tomar 4 gotas de manhã, 4 gotas no fim do dia. Pode ser que para mim não tenha efeito essas 4 gotas, que eu não sinta nada. Pô, doutor, tomei, para mim não sentiu nada. Aí ele vai falar, então tá bom, então faz mais 2 semanas tomando 8 gotas. Depois toma 10, toma 12. E aí ele vai encontrando, ele fala, pô, tá tomando, sei lá, 15 gotas, não tá tendo efeito? Vamos mudar a concentração? Vamos combinar com o THC? Vamos ver o efeito. Então, tem um trabalho conjunto com o médico, justamente para encontrar a sua dose. Isso é uma coisa que é super importante. A outra questão é a combinação do efeito psicoativo. Então, assim, para você saber exatamente qual é o melhor tratamento para você, hoje já existem diversas técnicas e tecnologias que te ajudam. Então, por exemplo, tem um negócio que é muito legal, que é um teste genético. Então, hoje em dia, olha que loucura, cara.
Caramba.
Tem um teste genético que vai mapear o seu sistema endocannabinoide. Então, todo mundo tem um sistema, não é técnico, mas é legal explicar. Tem um sistema com receptores. Esses receptores aceitam as moléculas de CBD. Então, esse seu sistema fitocannabinoide, em função do mapeamento genético, te dá um tratamento customizado e personalizado. E isso é uma coisa, cara, revolucionária, que está ajudando muitos médicos a encontrarem o tratamento certo e que permite que essa história do ajuste de dose que eu te falei seja reduzido muito, para você ir entendendo. Então, por exemplo, que nem o Ale Biasi falou aqui no comentário, o melhor óleo é o Full Spectrum. Esse Full Spectrum é o que tem todos os canabinoides da planta. Então, por mais que a galera não tenha mapeado um por um, a gente sabe que eles em conjunto são melhores do que eles isolados. Porque, cara, a planta é a planta, né? Não tem jeito, a planta tem tudo. Então, você consumir a
Tem tudo.
planta é mais efetivo do que você consumir eles individualmente.
E como é que você vê essa discussão, esse cenário hoje no Brasil, né? Você falou que tem pouco tempo que criou, né, o perfil e que tem investido do ponto de vista, né, de estudar mercado, de estudar a própria relação, né? Você que é um atleta de performance também, né? Corredor já de longa data, agora indo para o triatlon. Hoje, mesmo no uso medicinal, não está ainda aprovado, a gente não tem comercializado, né? Então, quando eu anunciei, né, nos stories, teve até uma amiga minha que mora aqui no Brasil, que ela falou que usou quando morou nos Estados Unidos, e quando ela veio, trouxe, né, e que usou o que ela trouxe e depois parou de utilizar. Então, hoje, né, qual o cenário que você vê no Brasil, né? Tem médicos hoje que são especialistas nesse assunto? Vamos supor, se um corredor quisesse, né, ter conhecimento, não que ele fosse usar, mas quisesse ter conhecimento, né, qual profissional ele buscaria? Ou ainda a gente ainda está em um momento em que não tem esse mercado, né, está se discutindo ainda, e que a gente precisa ainda ampliar, esperar a Anvisa aprovar, né, como uso medicinal? Como é que está esse cenário no país?
Tá. Cara, é muito importante essa pergunta. A gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas. Então, para todo mundo que está assistindo, funciona assim: a cannabis medicinal no Brasil, ela é permitida. Tá? Ela é permitida via receita médica, tá? Usando a Anvisa e a lei do acesso. Então, existe uma lei que permite que você tenha acesso a medicamentos que não estão disponíveis no Brasil. Não é uma lei voltada
Show
para
de
cannabis,
bola.
mas é a lei do acesso. Então, assim, o Brasil não pode te impedir de ter acesso a um medicamento que não está disponível no país. Então, o médico fala: olha, eu vou te receitar um óleo de CBD. Aí você fala: legal, esse óleo de CBD está no Brasil? Não, está nos Estados Unidos. Tá bom, eu quero trazer esse negócio para cá. Então, eu pego a minha receita médica, junto com comprovante de residência, com meu RG, vou no site gov.br, pego uma autorização da Anvisa para fazer essa importação, tá? Compro o produto online, e aí a empresa de lá vai colocar no pacote o meu minha CNH, o meu RG, a minha receita médica, a minha autorização da Anvisa, e eles fazem o envio. E esse produto chega na minha casa. Esse ciclo que eu te expliquei é a única forma de você conseguir trazer de fora do país o óleo, tá? Porém, existe óleo feito no Brasil também. Então a gente tem óleo nacional e a gente tem óleo importado. O óleo nacional, ele vem das associações de cannabis. Então existem no Brasil grupos de pessoas que se juntam para montar uma associação e eles, através de instrumentos jurídicos, conseguem uma permissão para conseguir plantar. E dessa plantação fazer a extração do óleo. Tá? Então existe desobediência civil, existe habeas corpus, existem processos na justiça feitos por grupo de pessoas, que, cara, tá rolando. E tem muita coisa rolando. Então hoje no Brasil, tem aproximadamente umas 40 associações e estima-se aí entre 20 e 30 mil pacientes de cannabis medicinal hoje no Brasil. O que acontece, pegando o gancho do que você perguntou, é que você precisa ter a receita médica, porém tem muitos poucos médicos que receitam. Então, médicos prescritores de cannabis hoje, o número está em torno de 0,2% dos médicos que prescrevem cannabis. É muito pouco ainda.
E além desse pouco número de acesso de médicos, imagino eu que o custo de você trazer para exportação faz com que fique extremamente caro, né? Do que se você conseguisse aqui no país.
Então, cara, existe muito esse, como eu posso dizer, esse conhecimento, essa impressão de que o óleo importado é um óleo caro. O óleo importado não necessariamente é um óleo caro, cara. Vou te dar umas ideias de valor para a galera saber. Um óleo de associação pode custar R$ 350. Tá? Esses R$ 350, por ser uma ONG, os caras têm vários formatos. Eu conheço uma associação que você dá quanto você tem e os caras te dão óleo. Então, se eu não tenho 350, eu tenho R$ 50, eu dou meus R$ 50, os caras me dão óleo. Se eu não tenho nada, sou uma pessoa humilde, e não tenho condições, eles fazem uma doação desse óleo. Então, eles criaram um ecossistema onde eu, comprando óleo de 350, eu sei que eu estou ajudando uma pessoa que não consegue comprar esse óleo.
Pode crer.
Isso
Ah, isso é interessante.
já é uma coisa super legal e que, meu, poucas pessoas sabem.
Sim.
Depois, o óleo importado, eu tenho parceiros que conseguem trazer esse óleo importado para o Brasil por R$ 150. Então, eu
Só para a
acho.
gente ter uma ideia desse valor, por exemplo, você utiliza por quanto tempo, qual seria o tamanho? E já para você emendar também, o Jefferson fez uma pergunta interessante: como é que esse uso, por exemplo, esse óleo é o quê? É um óleo tópico, você coloca ele na água, você pinga na boca, como é que é a utilização desse óleo e esse valor, por exemplo, quando você faz essas referências, né, de 150 a 300, né, você imagina que seria o quê? Tipo, para um mês? É evidente que isso vai depender do quanto a pessoa usa, né? Uma pessoa que usa 4 gotas para uma que usa 15, isso aí varia muito.
Pensa assim, uma pipeta, cadê? Eu tenho aqui, ó. Uma pipetinha cabe 1 ml, tá? Se você é difícil a pessoa pingar 1 ml, 1 ml, sei lá, deve dar umas 30 gotas, entre 20 e 30 gotas. Geralmente o pessoal começa pingando entre 4 e 8, 4 e 10. Então, assim, o tratamento, vamos dizer, um tratamento que você está tomando uma quantidade alta, ele deve durar um mês, tá? Então, se você está tomando uma quantidade baixa, eu diria aí que um frasquinho de 30 ml pode durar 2 meses, quem sabe um
Pelo
pouquinho.
menos um mês, né?
Pelo menos um mês ele dura. E aí vai de você fazer esse ajuste de dose que eu falei para encontrar aí qual que é o efeito ideal para você. Mas mais ou menos isso.
Show de bola. É, Guilherme tinha perguntado aqui, Fernando, o nome das associações. É, Fernando pode até citar, mas quem tiver dúvidas maiores sobre questões bem específicas, pode aproveitar também, já segue lá o Insta dele, pode mandar um direct, que ele vai tirando as dúvidas. Mas se tiver algumas associações que você quiser também já falar, divulgar também para a galera conhecer aí, fica à vontade.
Lógico, não tem problema nenhum. Inclusive, eu estou indo para Florianópolis na sexta-feira, justamente porque a gente está lançando uma parceria grande com essa associação que chama Santa Cannabis. Então, a Santa Cannabis o presidente da Santa Cannabis é o Pedro, um cara super gente boa, uma pessoa que decidiu fazer isso porque teve uma questão familiar, então ele viu de perto o impacto do óleo na família dele. Viu os benefícios, quis ajudar. É uma associação que hoje está indo aí para os seus 500 pacientes. Eles estão ajudando muita gente e é um pessoal que está muito próximo de mim. A gente tem conversado bastante, tem afinado bastante esse discurso, justamente para tentar ajudar aí o máximo de pessoas. Mas dentro do perfil do Atleta Cannabis, a gente está orientando. Então a gente está. Tem uma pessoa que está junto comigo que eu recebo muita pergunta, cara. Eu recebo muita gente querendo comprar o óleo. Então não é uma coisa que eu estava esperando, então eu botei uma pessoa para me ajudar, é a Claudinha. Ela está assim, full time, eu pego todas as pessoas, passo para ela, e ela está explicando. A gente chama de acolhimento. Ela está explicando para essas pessoas esse processo, tendo um pouco esse papo que a gente está tendo, e está trazendo aí para indicar para uma associação, ou trazer para umas empresas que trazem óleo importado. Então, por exemplo, tem uma empresa super legal que chama Terra Cannabis. Os caras são um marketplace. Então, eles têm lá umas 20 marcas de CBD, todas importadas, todas show de bola, com uma super qualidade. E eles têm médico, têm atendimento de agendamento, eles fazem a gestão da Anvisa para você, se precisar trazer. Então,
Estão
tem vários
acompanhando aqui a nossa
parceiros.
live, hein?
É o Rodolfo.
Isso, quem,
Rodolfão.
inclusive, quem tiver dúvidas também já pode seguir o Insta deles aí, que está aparecendo aqui nos comentários.
É isso aí.
E aí também pode ser
Cara,
um canal para tirar dúvidas, né?
o que eu gosto muito é que o pessoal da Cannabis é todo mundo muito mão dada, assim, sabe? Vamos dar a mão para atravessar a rua. Porque todo
Show de
mundo
bola.
sabe da dificuldade que é, cara. Então o pessoal se ajuda, tem muita coisa solidária, tem muita doação, tem muito acolhimento, tem muito ajudar as pessoas, justamente porque a gente não pode vacilar, cara. A gente está liderando aí, falando sobre isso de uma maneira responsável, com médico, com assessoramento correto. Então eu vejo todos os players, todo mundo que está assistindo, que está comentando, pô, a galera, cara, veste mesmo a camisa, faz um trabalho super sério. Então, assim, é muito legal mesmo.
É, mandar um salve para Mestre Zanon, que está na área também da Medical Hemp Brasil.
Esse
E
conhece, viu?
uma questão interessante, eu sou fonoaudiólogo, né, mas não por isso, eu sou fotógrafo e fonoaudiólogo também.
Legal.
E eu fiz um projeto fotográfico no início da pandemia do Zika vírus com crianças com microcefalia aqui em Recife, né, Pernambuco foi o epicentro, né, da epidemia do Zika vírus no Brasil. E em 2018, salvo engano, 2018, 2019, saíram alguns estudos, né, alguns nacionais e outros internacionais, né, que falavam do benefício da CBD, né, para as crianças que eram portadoras da síndrome do Zika vírus. E aí teve um movimento das próprias mães, né, de se dirigirem ao governo federal, exigindo que, inclusive, o próprio governo disponibilizasse, né, o CBD como uma forma alternativa para o tratamento dessas crianças. Então, a gente vê que é algo que termina também enraizando, né? E para a gente ter uma noção do ponto de vista, para mim, pelo menos, do impacto dessa ação que terminou se enraizando a partir das próprias mães com crianças com microcefalia, não só, né, mas com a síndrome do Zika vírus, porque não é só a microcefalia, né? Teve diversas outras consequências, né? Visual, auditiva, de locomoção, é que a grande maioria, né, tem uma ligação religiosa muito forte, né, uma relação com a igreja muito forte. E a gente sabe que as relações meio que com a igreja, quando você entra nessa discussão da cannabis, é uma relação conflituosa, né, porque é a visão, né, da cannabis enquanto droga, enquanto tráfico e tal. E a gente ia perceber assim, a maturidade dessas mães de entenderem a ação e a importância medicinal da cannabis no tratamento do filho dela, né? E eu tinha perguntado, o uso é como desse óleo, né? Tipo, 5 gotas, como é que é? A pessoa dilui em algum lugar, como é que é o uso?
Cara, a questão do consumo do óleo é muito legal, porque assim, se você pingar o óleo na boca e engolir, eu até fiz um post sobre isso, depois vale a pena assistir. Se pegar e engolir, vai para o estômago. Se vai para o estômago, vai passar pelo fígado. Então a absorção do óleo, ela cai muito, assim, ela cai 70%, 80%. Então o que os médicos recomendam é você pingar embaixo da língua, fazer a absorção pela mucosa da boca. Então você pinga embaixo da língua, deixa ali uns 30 segundos e depois com a língua você leva para a gengiva. Então você faz assim, ó. Espalha na gengiva em cima, espalha embaixo e deixa ele ser absorvido pela mucosa bucal. Isso sobe mais de 50, 60% a absorção do CBD e faz com que o tratamento seja mais efetivo. Então, uma das formas de consumir via oral seria essa. Mas tem outras formas. Por exemplo, vou até pegar um aqui. Esse aqui, ó. Isso aqui, cara, é um gelol com CBD. De uma forma bem rasa. Então, eles fizeram dor nas costas, dores musculares, dor nas juntas. Então, ele é um rolon. Meio
Normal, né?
mentolado.
Como
Cheira aí, ó. Cheira aí, vê se eu acho. É mentolado, você passa e ele tem 300 miligramas de CBD. Por exemplo, eu fiquei parado aí por causa do fim do ano, 2 semanas. Aí voltei a nadar, putz, pegou o pescoço aqui, fiquei dolorido. Cara, passei de um lado, passei do outro, fui dormir, acordei sem nada. Esse é o uso tópico de Rolon. Aí tem outro, por exemplo, esse aqui, ó, Hemp Flex. Esse aqui é da Green Care. Ele é um creme. Então, ó, vou abrir para vocês verem. Ó. É um creminho. Você abre ele.
Pode crer.
Tem um olhinho de cupuaçu. Ele tem um cheirinho super agradável e tal. Então, tem vários. Quer que eu mostre mais? Tem mais uns aqui.
Não, pode marchar, deixa eu aproveitar, porque eu acho que foi o Jefferson que tinha feito uma pergunta. Eu acho que quando você comentou em relação à questão da recuperação muscular, ele falou como é que era o uso, né? Se era antes ou depois. Tem algum desses que você já faz com a utilização prévia do ponto de vista preventivo? É que eu estou pensando muito mais na relação cannabis esporte, né? Cannabis corrida de rua, que é o nosso público aqui. Ou a grande maioria seria muito mais posterior, né, à corrida?
É demais essa pergunta, sabe? Porque não existe nenhum estudo sobre isso, cara. Não tem, o próprio médico, ele não pode te falar isso. Porque ele
Ah,
também não
pode crer.
sabe. Não estou desmerecendo conhecimento de médico nenhum, pelo amor de Deus. Mas ele não sabe por quê. Sei lá, você vai sair para correr 21, tá? Pô, eu posso tomar o CBD e correr 21 e, cara, não me sentir bem. Não encaixa a corrida. Você sabe quando não encaixa. Que você fica naquela
Sim.
coisa que você até tá no pace, mas não encaixou. Aí você fica daquele
Vai na
jeito.
marra.
Vai na barra, exatamente. Ou você pode tomar um óleo que tem um pouco de THC. Então vamos supor, pega um óleo da associação que tem um pouco de THC. E, cara, para mim é perfeito. Porque ele vai me dar a claridade e vai me dar o foco mental que eu preciso para conseguir fazer essa corrida. Cara, você sabe, para você perder a cabeça e desencaixar a corrida é 1 segundo. É muito fácil. Então você está correndo, você está focado, cara. Você sabe o que está fazendo, você está acompanhando o quilômetro, você sabe quanto falta, você sabe o caminho, você está ligado na rua em várias coisas. Se você perde esse foco, você perde o rendimento e diminui. Então, para mim, especificamente, Eu gosto de tomar o óleo de CBD com THC antes do treino. Por quê? Porque o efeito do THC combinado com o CBD para mim funciona muito bem. Eu não fico louco, eu não fico alterado, tipo assim, meu olho não fica vermelho, não fico com a
Não fica
pálpebra
de larica no
caída,
meio do
não fico
treino.
com larica, não fico com cara chapado, não fico viagem. Pelo contrário, me dá muito foco, cara, me dá muita disposição. E aí eu tomo o CBD, só o CBD, o Full Spectrum, de 1 hora a 1 hora e meia antes de eu ir dormir. Então eu sou um cara que dorme super cedo, eu acordo 4 da manhã. Então esse horário mais ou menos, 8h30, 9, já é a hora que eu já começo a ficar com sono. Já quero dormir. Então quando dá umas 7h30, eu vou lá e pingo. Passou 1 hora e meia, eu, cara, chapa. Isso é o que funcionou para mim e é o que eu faço junto com o médico. Então eu vou explicando para ele o que está acontecendo e aí juntos a gente vai encontrando isso. Então o que eu diria para a galera é para encontrar também o que funciona melhor para cada um e ver de que forma você
Não
pode
tem uma
adaptar.
receita de bolo, né?
Não tem, cara, não tem. É meio tipo suplemento também. Tem gente que gosta de correr de jejum, tem cara que gosta de tomar whey, tem cara que gosta de comer um pedaço de pão com tapioca. Então também é meio nessa linha, sabe?
Pode crer. E aproveitando esse gancho aí, o Gustavo perguntou aqui como é que estava sendo a experiência de Daniel, né? Dani Chaves com CBD, se já dava para notar alguma diferença. Você bateu um papo, trocou ideia com ele. Como é que é, assim, para Daniel o uso do CBD, né? É como suplemento, né? Ele te usa na recuperação muscular. Como é que foi que você sentiu, né, batendo esse papo, trocando
Eu
essa
vou
ideia com
jogar o
ele?
Dani na fogueira, vou falar pra gente fazer uma live com ele também, sem combinar
Cara,
nada.
se pudesse abrir três pessoas, a gente incluía ele aqui agora.
Ia ser demais, né? Ia ser muito legal. A gente pode fazer uma depois com ele, se faz você e ele, assim, super aberto. Eu não vou falar por ele, mas eu vou falar o que ele me contou. É assim,
Sim, lógico.
ele já conhecia do CBD. Então, não fui eu que trouxe o CBD para ele. A gente até teve uma conexão muito grande, porque ele já conhecia, ele já sentiu os benefícios. Ele comentou comigo que ele fez um tratamento com CBD em 2012 e que ele, durante a maratona de Londres, ele fez o melhor tempo dele e
Sim,
foi.
2 horas 11:30.
Oh, sabe muito. E ele tinha
Duas
feito o
horas são 11:10,
tratamento.
desculpa.
Ele tinha feito o tratamento antes com o CBD, então ele sentiu muito esse benefício na prova. Aqui com a gente, ele ainda não começou o tratamento, justamente porque a gente está junto com os médicos dele e com o nosso médico criando um protocolo, que é uma coisa que ninguém também nunca fez. Então é muito legal estar sendo parte desse projeto, especialmente com o Dani, que é um cara que vai representar a gente nas Olimpíadas, um atleta de ponta, um cara que tem patrocinadores gigantescos por trás, uma
Sim,
pessoa que
sim.
tem muita autoridade para falar, e ele querer estar junto com a gente nesse projeto. Então, semana que vem, o Dani vem para São Paulo, ele vai fazer uma bateria de exames, a gente quer mapear o corpo dele antes dele começar o tratamento. Depois tem uma junta médica dos patrocinadores dele, junto com a nossa equipe, vão se juntar para a gente ver até que ponto que dá para levar esse tratamento dele, como que a gente pode fazer. E a gente está meio que abrindo mato aí, cara, e criando esse caminho, traçando essa trilha, justamente porque a gente quer que mais pessoas entendam isso e mais pessoas venham por trás.
Cara, e aproveitar duas perguntas aqui que terminam se interligando. É a Renata Borges, minha amiga Rê, falou aqui nessa excelente live, mas percebeu que ainda existe pouca comprovação científica sobre os benefícios da CBD. E eu queria te perguntar sobre os estudos, né, que você tem conhecimento e acesso em relação aos benefícios da CBD, se realmente, né, tem pouca comprovação científica, ou se essa comprovação científica é pouco conhecida por nós. E meu amigo Dieguito, que inclusive está me devendo um longão, hein? Vamos marcar esse longão aí, Dieguito. Colocou aqui se pode ter estudos acadêmicos, mestrado e doutorado no Brasil? Isso aí eu já respondo, pode sim, porque na academia, em tese, você não é proibido de estudar sobre o assunto, mesmo ele não sendo permitido no Brasil.
Existem estudos fora do país, não existem muitos estudos, concordo, tem pouca coisa. Tem muita coisa nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, querendo ou não, tem uma facilidade muito grande pela cannabis ser legal em muitos estados lá. Então, existe isso. Eu posso citar aqui um estudo feito na Universidade de Johns Hopkins, feito com 40 atletas da NFL, dos jogadores de futebol americano. Você sabe que os caras têm muita lesão na cabeça, né?
Sim.
Não sei direito o termo em português, eles falam concussion, não sei se é concussão que fala, não sei o termo.
Pode ser.
Eles falam que é o head concussion, então tem muita, não é contusão, enfim. Tem muita pancada na cabeça dos caras, que o cara fica com coágulo, fica com lesão, fica com sequela, e eles têm tratado com CBD. Então tem um atleta que chama Eugene Monroe, que ele foi pioneiro nisso, ele era jogador da NFL, ele foi aposentado, e ele fez tratamento com CBD e viu benefício. Esse é um cara que está bancando estudo com CBD até hoje. Ele bancou o estudo da Johns Hopkins, montou um instituto, chamou mais jogadores da NFL, era proibido, depois eu já vi que tem a pergunta do doping aqui,
Do
era
DOP, isso.
proibido da NFL, ele foi, brigou, conseguiu que fosse permitido. Então é um cara que está liderando essa história nos Estados Unidos, ele é super conhecido, e eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso no Brasil. Eu confesso que eu não sei como está esse assunto dentro das federações, não sei até que ponto. Eu tive informação que eu não confirmei de que a Federação de Atletismo, a partir de janeiro desse ano, permitiu o uso do CBD, então eu acho que vale a pena. Aqui o Guilherme comentou da NBA, realmente, na NBA foi liberado, então não tem mais o doping lá. Então eu vejo que assim, está crescendo. Cada vez mais federações vão permitir, mas eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, porque não tem os estudos, porque tem o preconceito, porque o pessoal desconhece mesmo.
Pode crer. E uma coisa interessante que você falou, que eu ia comentar, quando você estava falando em relação ao Dani, ele bancar isso, é porque eu acho importante e algo corajoso também, né? Porque a gente sabe que você enfrentar essa discussão no Brasil, mesmo você já tendo todo o respaldo, né, do ponto de vista, né, de outros países, né, da discussão medicinal, né, a galera ainda faz a ligação de que não, cara, você falou em cannabis, você está falando sobre maconha, você está falando sobre tráfico, você está defendendo tráfico, né?
Olha que
Então ainda
legal.
tem.
O Rodolfo da Terra Cannabis falou que na WADA não considera o CBD doping, só o THC. A WADA é a World
É a
Association
instituição antidoping do
Anti-Doping.
atletismo, né?
Eles são os caras mais pica do mundo para isso. E eles não consideram o CBD doping. Aí vai da federação adotar o ponto de vista da UADA, e aí é esse conhecimento que eu não tenho, porque não tem essa discussão no Brasil, né? Então não existe
É, eu
muito.
acho que a discussão, eu acho que as coisas vão terminar se desenvolvendo a partir do momento que a gente conseguir, né, dar passos, né? Então, por exemplo, né, nos Estados Unidos, onde tem uma legalização do ponto de vista do uso medicinal, né, não só, mas pensando no uso medicinal, e aí você termina criando um mercado, né, de consumidores, né, de você culturalmente, né, desmistificar muitas coisas que ao longo dos anos, né, dos anos, dos séculos, né, foram sendo construídas em relação aos preconceitos e mitos em relação à cannabis. Eu acho que, inclusive, a partir disso, por exemplo, a gente vai conseguir ver, né, mais estudos científicos, mais pessoas se dispuserem, né, fazer dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre o assunto. Eu acho que uma coisa termina encadeando a outra, né?
Eu queria comentar, tem uma clínica de Ribeirão Preto, que é um parceiro meu que chama CB Doctors, a clínica do cara, o Dr. Pedro. Ele montou uma equipe de médicos e eles estão fazendo, não vou dizer que é um estudo clínico, porque eu sei que o estudo clínico tem vários padrões e vários critérios que têm que ser atendidos. Mas ele está com uma equipe estudando um estudo científico, é ótimo, mas eles estão estudando um documento que fez essa análise, que é um dos poucos documentos que tem disponíveis sobre análises técnicas da influência do CBD. Então, eles fizeram uma série de testes, fizeram o laudo técnico, mas não teve nenhum médico que fez essa avaliação. E o Dr. Pedro da CBDoctor está fazendo isso. Então, é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, até para criar algum embasamento teórico, né, sobre esse assunto específico. Estudos sobre o CBD tem bastante, mas sobre CBD esporte, muito pouco, cara.
Muito pouco. É. Como é o nome da menina que está te ajudando aí na assessoria?
É a Claudinha.
Tá te ajudando aí?
É a Claudinha.
A Claudinha?
É.
Vocês dois, né, pensando mais em vocês trabalhando em conjunto, tem um mapeamento dos médicos de quais locais, né? Vamos supor, né, alguém do Rio Grande do Norte, né, tem interesse e queria saber se lá teria um médico. Como é que vocês chegaram já nesse estágio de pensar também esse mapeamento de como as pessoas podem ter esse acesso nos diferentes estados e regiões do país?
Por que tem muitos poucos médicos? O pessoal tem feito bastante teleconsulta. Então, a história da telemedicina, junto com a história da pandemia, facilitou muito o acesso a
Terminou
médicos
ajudando, né?
consultores, muito, e principalmente barateou o custo da consulta. Então, eu sei de consultas que podem passar de R$ 1.000, por exemplo. Cara, de novo, não estou desmerecendo o médico que quer cobrar R$ 1.000. Eu acho que cada um sabe o valor do seu negócio e pode cobrar quanto quiser, está livre para cobrar. O lance é que do lado do paciente, também tem paciente que se adapta a uma consulta de R$ 1.000, R$ 1.500, tem paciente que não pode pagar essa consulta. Então, existem muitos médicos que cobram R$ 1.000, mas também tem uma cota de pacientes que eles atendem de graça. Tem médico que faz consulta presencial a R$ 500 e faz uma consulta por telemedicina por 300. Então, tem muito esse movimento. E os médicos que são prescritores de cannabis, eles sabem que eles estão ajudando também nesse movimento. Então, existe, no meu ponto de vista, um acordo de cavalheiros ali de realmente fazer o negócio direito. E aí tem muito médico que aceita. E tem muito médico que, cara, está aberto, mas quer ver o estudo clínico, quer saber
Sim.
mais, quer ir
Quer se
para a
respaldar,
convenção,
né?
quer se respaldar, porque é o CRM do cara, e eu entendo e apoio. Eu acho que
Ah,
imagina,
total.
imagina o trampo que é você virar um médico e você cuidar da saúde de uma pessoa, então o cara não vai assinar qualquer coisa. Então eu acho que existe esse trabalho de trazer o conhecimento para o corpo médico também e explicar, e isso é um trabalho que também cabe a mim. Facilitar esse acesso, conversar com os médicos. Tem muita empresa grande que está fazendo trabalho junto com os médicos também. Então eu vejo que é um mercado pequeno. Eu estou inserido no mercado, então para mim, eu vivo isso o dia todo, acho muito louco. E aí eu quero passar isso para a galera que também não tem esse acesso.
Show de bola. E a minha amiga aqui, Corre Paula, colocou aqui, né? CBD é vida. Né? Corre Paula é uma mina que corre fortíssimo
Eu tô
também.
seguindo
Próximo dela.
ela, eu sei bem.
Corre forte demais. E aí, aproveitando até que ela comentou, e aí trazendo um pouco de novo para a corrida, você comentou, né, que você tinha, né, o uso combinado, né, do CBD com THC pré-treino, né, que para você isso dava certo. É, você mostrou, né, alguns itens aí, né, como, né, o creme, né, o gelol e tal. É, para você, né, após você imergir nesse universo, né, do uso medicinal da cannabis, como é que foi para você a sua relação com a indústria farmacêutica, com o mundo medicamentoso, né, que de certa forma, né, pelo que eu entendi, né, você termina conseguindo substituir, né? Então, em vez de você utilizar algum outro medicamento, você vai conseguir utilizar, né, seja o óleo, seja o gelol, seja um creme, para dar conta disso, né? Como é que você vê, né, tanto esse, como é que foi para, como é que você vê, não, como é que foi essa mudança de você perceber essa sua relação com os medicamentos em geral?
Eu sempre tive muita inflamação nos pés, então sempre tive fasciite plantar, que é típico. Sempre tive muito. Você deve saber bem aquela história de acordar de manhã e não conseguir sair da cama
Eu fiquei um ano sem correr por causa de fascite, caralho.
Porra, você sabe melhor que eu. Você fica na parede ali, você sai rastejando no chão de manhã, cara. É assim, é pesado demais. Isso foi uma coisa. Aí eu tomava muito anti-inflamatório. Aí, puta, eu tenho gastrite. Aí tem que tomar o omeprazol pra poder tomar o Voltaren. Aí depois você fica com aquele gosto metálico na boca o dia inteiro, porque você tomou aquele anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório que eu tomei vai catabolizar todo o ganho que eu tive no treino, então também você precisa suplementar mais do que você estava suplementando, porque o anti-inflamatório está te ferrando, então vira uma bola de neve. E aí isso foi uma coisa que para mim, assim, hoje eu não tomo nada, cara, eu não tomo nada, assim, eu tomo o CBD, tomo uma glutamina, tomo um BCAA, mas assim, de medicamento mesmo, eu não estou tomando. Aí entrando na questão da indústria farmacêutica, eu também não acho que o CBD vai acabar com a indústria farmacêutica e que a pelo contrário, né? O que os caras não são é são bobos, pelo contrário, os caras são muito espertos. Então eu enxergo, no meu ponto de vista, que a indústria farmacêutica, ela hoje não tem o interesse que isso seja difundido de forma rápida. Porém, ela tem interesse de absorver essa tecnologia. Então, eu acho que eu vejo a indústria farmacêutica, de certa forma, acomodada, mas com muito dinheiro e com muito recurso.
Mas ligada no movimento, né? Se o negócio der liga...
O cara estrala o dedo, tá pronta a operação de CBD dele no Brasil, entendeu? Não precisa nem ir muito longe. Então, eu vejo que os caras estão nessa de, ok, estamos acompanhando o mercado, estamos deixando o mercado amadurecer, mas eu acho que, cara, assim que eles verem que o negócio está no ponto certo, vão começar a comprar players do mercado, vão
começar...
E aí vai consolidar, como aconteceu com todos os outros mercados.
Total. E pegando um gancho aí, a gente indo pro finalzinho, né, de nossa live, live boa é foda que o tempo passa rápido.
Nem vejo passar, é muito louco, passar rápido demais.
Paula fez um comentário aqui que eu ia falar isso no início da live, não falei, né, que ela colocou, né, que, né, do movimento desbravador, que é falar sobre esse assunto, né, que principalmente no mundo da corrida, em que muitas vezes a galera, né, é preconceituosa. E, mano, assim que eu postei, eu tive uma baixa de seguidores, então a galera deixou de seguir o Corredor Irônico. Quando eu postei sobre a live... Foi cerca uns 40, 50, pelo menos 50 com certeza. Então, tipo, para você ter ideia que no nível de polarização que está o país, né, no nível de polarização que está a internet, às vezes a galera vê alguma coisa, mano, os caras não querem nem escutar sobre o assunto,
Nossa,
entendeu?
Cara, eu tô de cara,
e ela falou isso aqui, meu. Eu lembrei que eu não tinha comentado no início e que realmente, por isso que eu falei que de certa forma, termina, a gente tinha comentado do Dani, né, tipo, sendo uma postura, assim, tanto de você acreditar naquilo, como de você também colocar a sua cara a tapa de um movimento que você acredita que vai dar frutos positivos do ponto de vista da saúde em si, né, e de a gente até mesmo desmistificar essa relação que a gente pensa, né, tipo, ah, pensou em cannabis, vai pensar que a pessoa tá fumando, que é pra fumar, e que se é pra fumar, não tem nada a ver com esporte. É um negócio bem doido. E Paula perguntou se você produzia seu óleo, ele falou, ele tem algumas empresas, Paula. Você produz seu não, né? Você vai não, reunir com a associação, né?
Eu não tenho habeas corpus, eu não planto, não faço meu óleo, mas eu tenho as empresas que estão me apoiando, então eu estou associado com a Santa Cannabis, o pessoal da Terra Cannabis também está me ajudando, e aí a gente está criando esse trabalho junto, onde eles estão me patrocinando, de uma certa forma, né, com tratamento, com produto, com tudo isso, e eu estou contando a minha experiência e qual está sendo a influência. O médico também, eu não paguei pelo tratamento, eles estão me ajudando, e eu estou contando, como apostando aí, geralmente, de levar o mesmo conhecimento aí para o pessoal.
Ah, total, Terra Cannabis aqui comentou, né, que eu vou ganhar 10 para cada um perdido. Na verdade,
eu ia falar,
cara,
isso esse... também, que você perdeu 50, mas você ia ganhar uns 500.
Mas pra mim, essa galera que deixa de seguir, pra mim não é nem perder, é eu me livrar, entendeu? Tipo assim, esse povo que não quer nem escutar, é até melhor de deixar, de não estar aqui mesmo.
Eu ia te falar, deixar de seguir, pelo menos ver a live, né? Depois da live, deixa
é.
De
discorda, de mim, né?
Não tem problema.
Pois é, Paula falando aqui que também quando posta sobre Jesus em low carb, pede vários seguidores. Cara, mas é isso, cara. O universo da internet...
Mundo, não, você já sabe.
Não, né? Lógico.
Um suco de laranja, você já não vai agradar todo mundo. Já tem metade que não gosta. Imagina com cannabis.
Ah, total. É, cara, chegando aqui aos nossos finalmente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, sim, Driga perguntando se vai ficar salva. Vai sim. Para quem não pegou a live do começo, né, a live eu vou subir no podcast Café Preto Sem Açúcar amanhã, né, então para escutar no podcast é bem melhor, dá para escutar, né, fazendo outras coisas no trânsito e tal, e também vai ficar aqui no IGTV quem quiser acessar posteriormente. Fernando, vai te perguntar, você começou a correr quando? Você falou que já corria há bastante tempo.
Cara, eu corro desde a faculdade, desde 2005.
2005.
É, desde 2005.
E você incluiu o CBD nessa sua rotina de vida, para além da corrida, quando?
Tem uns 2 anos, mais ou menos.
Putz, então você tinha pelo menos aí, sei lá, 13 anos de corrida, né? E agora você percebeu, sentiu diferença você enquanto corredor e agora enquanto triatleta também, com o uso, né, do CBD na sua performance, na sua recuperação muscular, né? Nesses 2 anos você já conseguiu perceber essa diferença?
Eu acho que, cara, o que mais me mudou, assim, do meu corpo foi essa questão das dores crônicas que eu tinha. Isso me incomodava muito. Eu via logo a hora de correr, porque eu sabia que a dor ia passar. Porque quando eu não tô correndo é que dói. Então,
que dói,
eu ia constantemente nessa briga, cara, de... Ah, meu corpo tá aquecendo, meu puta, aqueceu, aí encaixou. Aí vai. Aí depois parava e ficava no drama. Então eu passava o dia inteiro com aquela bolinha, com o pé na bolinha, bolinha do outro lado, o dia inteiro, cara. Aí gelo, gelo, gelo na canela.
Garrafinha de gelo.
Pisa na garrafinha de gelo, sabe tudo? Pisa no cabo de vassoura, eu fiz tudo já,
Puta que
cara,
pariu.
tudo, velho. E melhora, mas não resolve. Então, todo treino de volume depois era muito chato. Eu ia correr 21, ia correr 25. Beleza, os próximos 2, 3 dias, eu sabia que eu ia ficar muito mal. E aí, quando eu comecei a tomar o CBD, que melhorou, que passou essa história, aí eu comecei a aumentar a velocidade, eu comecei a forçar mais o corpo. Então, por
Teve
exemplo,
mais segurança, né?
cara, eu sempre fui um cara de 4,30. Sempre. Ah, 4,30, 4,20, 4... Porra, hoje eu consigo correr a 4. Eu consigo fazer
Boa.
5 quilômetros em 19 minutos. Que para mim, eu nunca tinha feito esse tempo na minha vida. Entendeu? Eu vou sair para correr 10K, eu faço em 42, 41, que eu fazia em 47. Então eu percebi que na corrida também eu evoluí, mas eu fiquei num platô muito tempo. E aí essa
Sim,
mudança fez com que eu subisse, sei lá, tipo 30%, 40%. E depois que eu fiz a corrida, eu tô bem. Eu vou dormir, eu tô bem, eu acordo, eu tô bem. Então, porra, minha cabeça ficou melhor. E
ah,
aí, isso que
total.
eu achei que
E
foi muito foda, cara. Desculpa, muito
isso
melhor.
é essencial, né? Você tinha comentado, eu falei, né? Eu fiquei 1 ano sem correr, sem correr muito, né? Mas eu corria, mas no máximo 5 km, entendeu? Eu não corria mais que isso. E aí, esse ano, eu fiquei todo 2019 nessa pegada, às vezes participava até de prova de 5K e tal. E aí, esse ano que eu consegui me livrar da fascite, que aí eu consegui aumentar volume e tal, mas sempre, como você falou, sempre com medo de, cara, eu não posso forçar, porque se eu forçar, a fascite vai voltar. Aí, no dia 1º de novembro, eu fui sair para um treino, que o treino era 12 quilômetros com subida. Eu tava no Rio, eu saí para correr. E, cara, corri 5, o negócio já encaixou no 5, encontrei um amigo ao acaso no Rio.
Ah, que legal.
10, 15. Eu falei, cara, eu tinha voltado da pandemia de correr, o máximo que eu tinha corrido era 12 quilômetros. Nesse dia eu fiz 21.
Ô,
Aí eu
louco.
falei, pô, esse cara. Não, foi a responsabilidade, não façam isso em casa. Eu brinco isso com o meu treinador, né? Eu não deveria ter feito, porque eu coloquei o meu corpo em risco, é evidente. Mas, cara, mas para mim foi essencial do ponto de vista de hoje eu falar, putz, cara, eu consigo correr e o meu corpo já está preparado para isso, entendeu? Então
Legal.
agora, né, eu já. A minha cabeça já é outra, entendeu? Agora é evidente, né? Eu me coloquei totalmente em risco para isso. Mas eu queria comentar em relação a isso que você falou, né? Cara, a nossa cabeça de você conseguir pensar e falar, não, cara, dá para forçar aqui, dá para aumentar o volume ali, é essencial, né, cara?
É quem conhece muito o próprio corpo, quem já fez muito tempo de esporte, sabe isso. Eu decido muito durante a corrida, cara. Eu tenho a planilha, eu me programo na planilha, mas eu escuto o meu corpo. Eu saio para correr 21, corri 12, não tô legal, chega, né? Porque eu consigo terminar. Mas e depois? Depois vem a conta, né, cara? A
É
conta
o jeito que a gente
é
termina, né?
cara. É, essa conta é cara. Então, eu acho que tem sim que tomar muito cuidado. E por isso que o CBD é muito legal, porque como ele ajuda na recuperação muscular, você fica pronto para o próximo treino muito melhor, porque você vai fazer o próximo treino de qualquer jeito. Você pode fazer ele
É.
bem ou você pode fazer se arrastando, entendeu? Então,
Certo.
isso é uma coisa que, cara, é muito legal, meu. Muito legal mesmo.
Cara. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo de nossa live. Queria deixar esses minutinhos finais aí para falar o que você quiser, vende seu peixe, fala mais sobre o perfil no Instagram. Quem não está seguindo ainda está aqui em cima, né? O atleta.canabis. Sigam lá, tirem dúvidas com ele via direct. Vai lá, com você.
Obrigado, cara. Não, eu estou super feliz que você abriu esse espaço. É, de novo, o perfil está crescendo agora, a gente está ganhando muito seguidor. Eu ganho assim uns 20, 30 seguidores por dia. É, não estou investindo no perfil, não estou gastando dinheiro com isso. Estou super feliz criando conteúdo. Mas mais que tudo, cara, eu estou feliz que eu estou conseguindo ajudar a indústria da cannabis. Então, eu vejo, eu converso diariamente com todo mundo. É, uma coisa que eu falo para todo mundo é assim: ninguém cresceu querendo trabalhar com cannabis. Todo mundo meio que terminou na cannabis. Então você faz várias coisas
Sim,
da sua
sim.
vida e aí, puta, por N motivos, você termina trabalhando com isso. E todo mundo que está trabalhando com cannabis está trabalhando porque gosta, cara, porque quer, porque escolheu. Então, eu digo para as pessoas: entre no perfil, dá uma olhada nos posts, me pergunta, pode perguntar o que quiser, manda direct, comenta nas fotos. Eu coloquei a Claudinha para me ajudar justamente por isso. A gente tem contato com o médico, tem contato com a associação, tem condição de trazer o óleo de fora do país. O óleo de fora do país não é mais caro do que o óleo nacional. Tem
Eu achava
condições.
que era.
É, todo mundo, eu também, eu fui saber conversando com o pessoal da Terra Cannabis. E ele me falou: Fê, eu tenho óleo de R$ 150, cara. Ah, mas o óleo deve ser ruim. Não, o óleo não é ruim, cara. Acontece que o mercado do CBD lá fora está cada vez maior. Então tem uma oferta de CBD muito grande fora do país. O preço cai. Então, deixa o espaço aberto aí. Quem assistiu a live, quiser fazer uma live comigo, pode chamar. Quem teve ideia de fazer parceria, vamos fazer parceria. Hoje eu falei com um cara super legal, o Marcelo Capella, que é um super profissional de saúde. Também é um cara que tem seus 70 mil seguidores aí. Ele falou: Meu, eu quero ajudar os atletas. Eu coloco à disposição, o meu consultório, o meu equipamento, o meu conhecimento.
Show de
É um
bola.
cara que, meu, vestiu a camisa, quer entrar no barco. Eu falei: Vambora, abre o espaço para você. Se você quiser fazer o acolhimento, quiser fazer uma consulta médica, vem. Eu consigo te ajudar na
Sim.
consulta também, ver como eu posso te ajudar, porque realmente, cara, é uma oportunidade super legal de fazer parte desse movimento, dessa vanguarda aí da cannabis. E terminar dizendo que, galera, não é só para quem tem doença. Não é. Nem só para quem faz esporte. Então, assim, você quer uma melhora da qualidade de vida? O cara tá tomando medicamento pesado, opioide. Você sabe da crise de opioide, cara? É pesadíssimo isso hoje. Os
Boa,
caras ficam
foda.
viciadaços, não conseguem parar de tomar, vício químico. Então, assim, tá passando por isso? Procura, a gente consegue ajudar. Tem muita gente que tá aí presa, que o remédio é muito caro. não consegue pagar. Com o CBD, a gente tem as ONGs que ajudam. Então, assim, é trocar ideia, é falar, é perguntar. E com Instagram, com internet, é tudo super fácil. Imagina, a gente se encontrou online, porra, deu um clique, estamos aqui fazendo a live, estamos trazendo conhecimento. Então, assim, é muito simples. Então, cara, me coloco à disposição, estou fazendo isso porque eu quero, porque eu estou feliz, porque eu gosto, eu saio todo dia para treinar, com um puta sorriso na cara, tiro as fotos, posto, acho muito foda. Então, assim, só tenho gratidão, cara, de verdade, pelo espaço, por todo mundo que assistiu, escutou, muito legal.
Ah, show de bola, cara. Eu que agradeço também de você disponibilizar esse tempo para trocar essa ideia com a gente, né? Tá tirando essas diversas dúvidas, né? Inclusive dúvidas que eu também tinha. E também, cara, o perfil aqui tá aberto, nosso podcast também tá aí disponível, né? Qualquer coisa que a gente pode marcar aí, bate-papos futuros, né?
Vou encher o Dani também para trazer ele para cá para você.
Não, além, né, eu tenho esse podcast, que é o Café Preto Sem Açúcar, né, relembrando, né, que a live também tá lá no podcast, que inclusive o Dani participou também, eu acho que o segundo episódio do meu podcast foi com o Dani, já participou. Ele já participou de umas duas lives comigo, né, e uma das lives foi a segunda live que foi pro podcast, né, e a gente tem também o podcast Ironias da Corrida, que aí dá para chamar mais pessoas, né? Talvez a gente pode pensar até uma temática, né, lá para Ironias, que o Dani esteja, que você esteja, que outra pessoa também, né, esteja, para a gente fazer, né, um bate-papo de mesa redonda, trocar uma ideia. Eu acho que nesse momento, principal papel nosso aqui é tentar trazer informação, né, desmistificar muita coisa que, infelizmente, né, em especial aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em diversos outros países do mundo, mas aqui especialmente, a gente tem uma cultura, né, muito ligada de falou cannabis, viu a folha verdinha, é a relação, né, da droga, a relação com o tráfico, e é evidente, né, não tem como a gente entrar nesses pormenores, mas que é uma discussão também necessária de fazer, né, de como a sociedade encara isso, como a guerra às drogas, né, é encarada como uma política de governo em relação a isso. Então, acho que essa discussão, né, do uso medicinal ajuda também, né, depois a gente está destravando esses outros debates, está trazendo essas outras questões que também são essenciais.
Falou tudo, cara. Não tenho nada a acrescentar no que você falou. A discussão é exatamente essa. Né? Exatamente essa. Isso é a coisa mais importante hoje. Separar a história do recreativo do medicinal e separar a história de tráfico de drogas e coisas ilegais de todo esse discurso, cara, porque não tem nada a ver. A gente vê aí o benefício de crianças que têm mais de 30 convulsões por dia, que começa a tomar o óleo e vai ter uma, duas por semana. Então, você imagina o impacto que é isso na vida de uma família, dessa criança. Então, assim, tem N histórias de pessoas que foram beneficiadas diretamente pelo óleo. E aí vão ter mais não sei quantas mil histórias de pessoas que não tinham doença, mas que melhoraram a qualidade de vida. E você sabe, só da gente viver hoje em dia, cara, nessa sociedade, nesse ritmo, todo mundo tá doente, não tem o que falar, cara.
Total. Complicada, cara. A sociedade tá doente.
Não quis falar isso pra ser muito general.
Muito direto, né?
Mas pô, não tem... É verdade, cara. É muito difícil a gente ter tudo, viver nesse esquema que a gente criou. Então, eu vejo a planta como realmente uma... Um apoio importantíssimo e 100% natural, né, cara? Isso aí também não tem o que falar.
Total. Beleza. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, né? O Medical Hemp Brasil colocou, né, da preocupação de deixar a live gravada, porque o limite era uma hora. Na verdade, a gente está com 1h04 e alguns perfis eles já estão liberando para mais de uma hora, né? O nosso está liberado, né? Não sei se pelo número de seguidores, né? Eu vi perfis um pouco menores, com 60, 70 mil, que... A gente já está permitindo, eles já estão permitindo passar um pouco da uma hora. Quando eu falei para fechar, é porque estava chegando próximo a uma hora que eu nunca tinha passado. Aí como não apareceu aqui o tempo, eu falei, não, então vamos deixar fechar com calma, sem pressa.
É verdade, eu já fiz umas lives que cortem uma hora, fica chato, né? Porque aí o pessoal não sabe
se você tem que correr.
A clínica CB Doctors comentou aí o Dr. Pedro também, quem tiver interesse, só clicar no perfil dele aí. O cara, meu... Show de bola.
Então é isso. Valeu, galera. Boa noite, né?
Muito obrigado, viu? Foi demais, cara.
Pô, tamo
Foi
junto,
muito
cara.
top.
Precisando de qualquer coisa, é nóis. Então é
Demorou,
isso, galera.
obrigado.
Valeu, falou. Quem tá nos escutando pelo podcast, depois vai lá no Instagram e acessa lá, né? Tanto o arroba Corredor Irônico, como também o atleta.canário. Valeu, Fernando. Abração, querido. Boa noite,
Valeu,
galera.
Ricardo. Bom
É
descanso
nóis.
para vocês, para todo mundo aí. Valeu mesmo.
Valeu.
Tchau, tchau.